Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Mais uma edição chegando hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. É muito bom poder contar com sua audiência aqui na Rádio Gabriela FM. Você que já está almoçando, bom apetite para você. Você ainda que vai bater o rango, né? Como diz aqui na Bahia. A gente deseja bom apetite para você também. Agora, meio-dia e seis, a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia está chegando no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse vestibular.uniftc.edu.br e se inscreva no vestibular 2022 aí da UniFTC. Meio-dia e sete, Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você, Marcos.
Ótima tarde, Suzy Luz, para você. Um grande abraço para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. E logo mais o Coutinho está chegando aí em duas edições. Ele sempre bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Então fica à vontade para você participar e dou as boas-vindas também a você que nos assiste nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/radiogabrielafm e também no YouTube. Nós temos câmeras ao vivo onde você pode acompanhar assistindo a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Fica à vontade também para deixar aí o seu comentário. E participar da nossa programação. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra passa por lá e dá aquela super moral para você que está dando moral para a gente. Meio-dia e oito. Boa tarde, bom apetite. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Começamos com as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde. Censo 2022 inclui quilombolas e também autistas.
Jornal Correio da Bahia. ProUni oferece 2.200 vagas em 142 cursos na capital.
O Jornal Globo. Ataque aéreo. Estados Unidos matam sucessor de Bin Laden na Al-Qaeda.
Jornal Dia. ProUni. Abertas inscrições para o segundo semestre.
No Jornal Extra, Rio não é para amadores. Faroeste Carioca, bando a cavalos, cerca e apedreja ônibus na Avenida Brasil. Foi um clima de terror lá no Rio de Janeiro.
Nossa. Diário de Pernambuco, consultas ilimitadas para usuários de planos de saúde.
Pois é, falando sobre esses planos de saúde, desde ontem, todos os usuários de planos de saúde passaram a ter direito a consultas, a sessões ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e também fisioterapeutas. Essa medida, tomada pela diretoria colegiada, né, na Agência Nacional de Saúde, a ANS, beneficia mais de 40 milhões de pessoas. Então tá aí, os planos de saúde com consultas ilimitadas para usuários. Agora, meio-dia e nove, essas foram as manchetes dos principais jornais que circulam em todo o país. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ótima tarde, um bom almoço para você. A edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia está no ar e você faz uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. O nosso WhatsApp 988291029. Você também pode mandar pelo nosso WhatsApp sua mensagem de áudio, tá? De até 30 segundos, tenta resumir aí o tema. Conversa com a Cauana Alcântara, tá ali apta para poder receber sua mensagem, encaminhar aqui para a gente poder divulgar no ar e tentar te ajudar a solucionar aí o seu problema. Hoje, dia 2 de agosto, é aniversário da cidade de Una. Deixa eu mandar um abraço para todos os unenses, né, que acompanham aqui a programação da Rádio Gabriela FM. Parabéns, Una. Está rumo ao centenário, Marcos. São 98 anos aí da cidade de Una. A gente deixa aquele abraço bem especial para todos os moradores de Una.
Abração a todos os nossos ouvintes aí em Una.
E hoje também é aniversário da cidade de Prado. Prado aqui na Bahia. Um abraço especial para essa turma também. Hoje, dia 2 de agosto, eu achei interessante, eu quero trazer isso aqui ao Jornal do Meio Dia. Hoje é o Dia da Cultura Nordestina, que faz uma homenagem ao grande Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, que faleceu nessa mesma data, no ano de 1989. A cultura da região foi influenciada por indígenas, por africanos e europeus, sendo que costumes e tradições muitas vezes variam aí de estado para estado. O Luiz Gonzaga, ele nasceu em Exu, do sertão de Pernambuco, e é considerado uma das mais completas e mais importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Ele popularizou aí gêneros regionais como toada, boi, o xote, o chamego, o xaxado. Cantou as alegrias, também a pobreza, as tristezas, as injustiças, né, do sertão nordestino. Então a cultura nordestina é recheada de dança, de culinária, de fala, de manifestações populares. E quando a gente fala de cultura, eu lembro logo do meu TCC, né? Lá em 2019, quem ouvia em 2019 a programação da Rádio Gabriela FM até ficou sabendo, né? Porque foi uma das pautas, a gente estava aqui no, na confraternização do, de final de ano de, do 2019 aqui da Gabriela FM. Isso. Inclusive, deixa eu me achar um pouquinho, eu tirei 10 no TCC. E falava sobre cultura, gente. Falava aí da democratização da cultura no meio radiofônico, ou seja, o papel do rádio na democratização da cultura. E falava principalmente sobre essa cultura nordestina. Hoje a gente comemora o Dia da Cultura Nordestina, então é muito bom trazer isso à tona, principalmente fazer com que o rádio seja um democratizador da cultura, que possa, claro, contar um pouco da dança, da culinária, da fala, das manifestações populares. A cultura, gente, ela é compreendida como um dos comportamentos, uma das tradições e os conhecimentos, né, de um determinado grupo social, incluindo a língua, a comida típica, as religiões, a música, a arte, a vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, viva a nossa cultura, viva a cultura nordestina. Hoje, dia 2 de agosto, a gente comemora, então, o Dia da Cultura Nordestina e é uma homenagem ao grande Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião.
E que cultura rica tem o nosso Nordeste, Suzy Luz.
Sem dúvidas. Meio-dia e 13, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia.
E a gente segue em frente com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lembrando que estamos ao vivo aí na nossa fanpage no Facebook. E também você já pode ir mandando aí a sua mensagem escrita ou fonada para o nosso, gravada aí no nosso WhatsApp. Viu? 988-29-1029. Olha, a rede UniFTC oferece mais de 1.000 vagas com bolsa de estudo 100% pelo ProUni 2022. Inscrições podem ser realizadas gratuitamente até o dia 4 de agosto no site aí. Estão abertas até o próximo dia 4 de agosto as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni 2022. Pensando em oferecer oportunidade para um ensino superior de qualidade, a Rede UniFTC disponibiliza mais de 1.000 vagas para estudantes interessados em ingressar via ProUni neste ano, com oferta de bolsa de 100% até o final do curso. Para realizar a inscrição, basta acessar o site do programa, acessounico.mec.gov.br. A inscrição é gratuita e deve ser efetuada exclusivamente pela internet. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter média mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e nota superior a zero na redação. Na Rede UniFTC, o estudante vai contar com ensino superior de excelência em uma instituição com 22 anos de know-how acadêmico e poder escolher estudar em Salvador, Vitória da Conquista, Jequié ou Itabuna. Além disso, a UniFTC também oferece mais de 20 possibilidades de graduação nas diversas áreas do conhecimento, como gestão, saúde, engenharia, comunicação e direito, Suzy.
Pois é, então você que precisa ingressar em um ensino superior, a UniFTC está oferecendo mais de 1.000 vagas com bolsa de estudo até 100% pelo ProUni 2022. Como o Marcos falou, para realizar a inscrição, você acessa o site do programa, é o acessounico.mec.gov.br. Repetindo, acessounico.mec.gov.br. www.fatec.br. Você que teve aí uma média mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e nota superior a zero na redação do Enem. Meio-dia e 15, uma ótima tarde, esse é o Jornal do Meio-Dia. Bom, a gente está contando aqui desde o início do mês de julho, ou melhor, meados, meio do mês de julho, sobre o reconhecimento da paternidade. E quase 700 atendimentos em Ilhéus e em Canavieiras marcaram a primeira fase da retomada dos mutirões de reconhecimento de paternidade. O ciclo de palestras preparatórias para os mutirões de reconhecimento de paternidade dos projetos institucionais do Ministério Público Estadual Paternidade Responsável e Viver com Cidadania nos municípios de Ilhéus e também de Canavieiras atendeu 696 mães de crianças e adolescentes cujos registros de nascimento não constam o nome paterno. A iniciativa, que ocorreu entre os dias 25 e 29, estava suspensa havia cerca de 2 anos em razão da pandemia da Covid. A unidade móvel de atendimento do Ministério Público estará no dia 15 de agosto, das 8 às 17 horas, na Praça da Bandeira, em Canavieiras. E aqui em Ilhéus, o mutirão acontece entre os dias 16 e 19 de agosto, também das 8 às 17 horas, no estacionamento do Centro de Convenções, localizado na Avenida Soares Lopes. Nos locais vão ocorrer audiências com os promotores de justiça e os atendimentos com assistentes sociais e servidores do CAOCIF. Essa ação, gente, ela constitui na prestação de serviços de reconhecimento à paternidade e também de esclarecimentos de assuntos relacionados à área civil. A área civil, né, além de atendimento de demandas espontâneas da população. As informações aí são do blog Agravo. Então, tá aí. É, a unidade móvel de atendimento vai estar aqui em Ilhéus. Acontecerá dos dias 16 até o dia 19 de agosto. Também das 8 às 17 horas no Centro de Convenções, né, na Avenida Soares Lopes. E lá na cidade de Canavieiras, dia 15 de agosto, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Meio-dia e 17, Marcos.
Olha, moradores do bairro Outeiro solicitam coleta de lixo. Informações do site Fábio Roberto dão conta de que os moradores do bairro do Outeiro, área central de Ilhéus, reclamam da coleta de lixo no local. De acordo com os moradores, vários pontos estão entupidos de lixo, favorecendo a presença de urubus, animais, insetos, um risco para a saúde da população. Olha, essa coleta já começa a mostrar deficiência não só no Outeiro, viu? Outros bairros também centrais e da periferia estão já sentindo a falta da coleta regular de lixo em Ilhéus.
Pois é, então a gente reforça aí esse pedido dos moradores do Outeiro, né, para que a coleta de lixo ela seja feita, e esse pedido a gente estende também para os moradores de outras localidades, como o Marcos falou. Inclusive, muitos ouvintes entram em contato aqui com a gente para reclamar sobre a coleta de lixo. A gente já sabe, o lixo a céu aberto, ele é extremamente perigoso, gente, porque além da transmissão de doenças, ainda pode ser um local para proliferação do Aedes aegypti, né? Que é outro problema que está assolando a vida da população aqui na Bahia. Outro dia a gente também falou dos protocolos que a população deve cumprir para que essa coleta ela seja devidamente realizada. É importante que o lixo das residências seja depositado sempre corretamente, tá? Em sacolas fechadas, num local apropriado para o recolhimento pela empresa responsável e nos dias e nos horários pré-estabelecidos. Então a gente cobra e reforça aí os pedidos dos moradores do Outeiro para que a coleta de lixo seja feita de forma regular aqui em Ilhéus. Meio-dia e 19, mais informações, e a gente parte para Itabuna, porque a Operação Sossego apreende paredões e equipamentos de som. Isso aconteceu no final de semana, hein? 5 paredões e aparelhos sonoros em estabelecimento comercial, espaço público aberto e até em residências foram apreendidos no último final de semana na cidade de Itabuna. É a Operação Sossego, que é coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Os responsáveis, eles vão responder a processos administrativos junto à CESOP, né, que é a Operação de Segurança, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e conforme o caso, até penal na Vara Crime Especial de Itabuna. Nessa operação, estiveram atuando 2 guarnições das rondas ostensivas municipal da Guarda Civil e uma guarnição do Agrupamento de Proteção Ambiental e ainda uma guarnição da Secretaria de Transporte e Trânsito, guarnições da Polícia Militar e Polícia Civil, além de equipes das Secretarias de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e da Agricultura e Meio Ambiente. Essa operação está de parabéns, aconteceu lá em Itabuna, é a Operação Sossego. Ela percorreu dezenas de bairros na cidade de Itabuna, inclusive o bairro Nova Ferradas e bairro Nova Itabuna, fazendo abordagens educativas e orientadoras. Entretanto, em razão das reincidências pelo abuso e perturbação do sossego alheio, aí ocorreram as apreensões. A Operação Sossego foi criada com base em um decreto municipal de número 14.480, de 13 de junho do ano passado, que é amparado por uma lei municipal, Código de Postura Municipal, o qual o artigo 127 afirma que é expressamente proibido perturbar o sossego público após as 10 da noite com ruídos ou com sons excessivos. Isso que aconteceu na cidade de Itabuna, a Operação Sossego apreendeu paredões e equipamentos de som no final de semana. As informações são do blog Agravo, Marcos.
É isso, Suzy. A gente sabe que, em extensão, a cidade de Itabuna é menor que Ilhéus, tem menos distritos, mas a gente pede que as autoridades, aí, a polícia, a ambiental principalmente, procure resolver, né, nesses locais, nesses distritos ou até no centro da cidade, onde há mais reclamações com relação ao uso, né, acima do permitido, ao uso sonoro. Então, é uma forma de coibir essas pessoas que abusam desse uso aí de som, de paredões, e incomodam outros moradores próximos.
Pois é, seguir esse exemplo aí de Itabuna. Por lá eles fizeram as abordagens educativas, né? Orientadoras, orientando as pessoas sobre o uso dos aparelhos sonoros, mas tem gente que acaba exagerando naquele som ali automotivo, no som de paredão, na potência do som do paredão, e quer mostrar para todo mundo a potência do seu som, e não é bem assim, né?
Pois
tem
é.
Que ter o bom senso, o mínimo de bom senso, e saber que pode estar perturbando a paz e o sossego de alguém.
E a sua playlist pode não agradar e com certeza não agrada a todos que estão ao seu redor. Fone de ouvido existe para isso. Agora, meio-dia 22. Olha, Ilhéus e Itabuna vão receber voto em trânsito em outubro. Itabuna e Ilhéus estão entre as 13 cidades baianas habilitadas para voto em trânsito. A lista com os locais de votação disponíveis na capital e no interior já pode ser consultada no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia. Os eleitores que estiverem fora de seus domicílios têm até o próximo dia 18 para a solicitação do voto em trânsito. Para se habilitar, o eleitor precisa comparecer a qualquer cartório eleitoral e informar o local em que pretende votar. O pedido pode ser feito para o primeiro turno, que vai ser em 2 de outubro, ou para o segundo turno em 30 de outubro, ou ainda para os dois casos. A opção pode ser escolhida presencialmente pelo eleitor em situação regular. O TRE Bahia disponibilizará 89 locais de votação em Salvador. Já no interior, 233 locais de votação funcionarão em 12 cidades. Além de Itabuna e Ilhéus, os municípios habilitados para o voto em trânsito são Chequié, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Porto Seguro, Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas, Suzy.
Pois é, meio-dia e 23, vamos convocar o Coutinho Neto para a primeira participação dele com o nosso noticiário policial, notícias de polícia. Coutinho, é com você. Boa tarde, Coutinho Neto. Tá pronto já?
Muito boa tarde também para você, Suzy Luz. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e um bom trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho. Obrigado.
Para você também, que está aqui acompanhando o seu jornal do meio-dia, uma ótima terça-feira e seja bem-vindo aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, com muitas notícias do setor policial. E você vai começar comigo, girando no município de Itabuna. Violência extrema em nossa região. E mais um fato negativo referente a esta violência foi registrado na noite de ontem. Noite de segunda-feira, um jovem identificado como Hércules Souza Santos, 22 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na BR-101, no trecho que liga Itabuna e Itajuípe. Segundo informações, moradores de uma fazenda da região relataram à polícia terem ouvido barulhos de dois disparos de arma de fogo. também outra testemunha, um caminhoneiro, acionou a Polícia Rodoviária Federal, alegando ter visto uma movimentação estranha, no que parecia ser um assalto. No entanto, a motocicleta que a vítima estava usando estava no local próximo onde o corpo foi encontrado. A Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio da Polícia Militar para proceder com o registro da ocorrência, bem como o isolamento da área até a chegada dos agentes do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. As informações são de que a vítima, o jovem Hércules, era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa de bem. E o pai dele, o pai do Hércules, esteve no local onde o corpo foi encontrado e ficou totalmente arrasado, consternado com a perda do filho. Hércules foi atingido com um tiro no braço e, embora uma perícia mais detalhada ainda venha a ser realizada, os agentes suspeitam que a morte tenha sido provocada pela queda da motocicleta, considerando-se que ele foi atingido ainda quando a motocicleta estava em movimento. Hércules era funcionário do setor de farmácia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Era uma pessoa querida por todo o trabalho, querido bastante na família, querido dos amigos e também querido da comunidade. A polícia ainda trabalha com a linha de investigação, suspeitando ter sido a tentativa de assalto seguido de assassinato. Muito mistério, infelizmente, uma pessoa de bem perde a vida para a violência do município de Itabuna. E atenção, hein? Por falar em Itabuna, por falar em violência, hoje, 5h30 da manhã, em plena terça-feira, mais um suspeito morreu após entrar em confronto com as forças policiais de Itabuna. O fato foi o seguinte: policiais da CIP Cacaueira foram ao condomínio Itapuã, localizado no bairro Jorge Amado, pois havia denúncias de que homens estariam traficando drogas naquela localidade. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros, houve o revide à injusta agressão e no cessar-fogo foi encontrado um resistente alvejado. Ele foi socorrido ao hospital de base, mas já estava morto. O corpo foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica e até o momento a identificação desse resistente não foi feita. E logo mais estaremos divulgando nas próximas edições aqui do JMB. Também em nossa região, um homem ele morreu em confronto com militares no município de São José da Vitória. Os policiais receberam denúncias de que um integrante de uma facção criminosa estavam se preparando para um ataque a um grupo rival e partiram em diligência localizando os suspeitos. No entanto, os indivíduos receberam os policiais a bala e a guarnição revidou a bala. A vítima, Lucas de Souza Peixoto, 25 anos de idade, era um dos atiradores e foi baleado durante o confronto. Ele ainda chegou a ser socorrido para um hospital Bejussari, mas não resistiu aos ferimentos. Lucas era morador do condomínio Gabriela, em Itabuna, e já tinha passagens anteriores pela polícia. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo. Durante a ação policial, foram apreendidos um revólver de calibre 32 e um aparelho celular. O material apreendido foi apresentado na sede da Corregedoria da Polícia Militar em Itabuna, município de Una. Noite do último domingo, durante rondas periódicas nas proximidades do circuito onde acontecia a micareta do município de Una, a guarnição do terceiro pilotão observou um homem em atitude suspeita, tentando burlar a entrada em um dos pontos de acesso do circuito. E próximo da ponte, o homem foi abordado e foi encontrado uma certa quantidade de drogas. No total, 70 buchas de maconha, 44 pedras de crack e 2 pedaços grandes de maconha. No mesmo momento, foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido junto com o material apreendido para a Delegacia Territorial de Una a fim de se realizar as medidas legais cabíveis. Portanto, aí para você, Sua de Luz, Marcos Bezerra, e você no Jornal do Meio Dia. Você já sabe, esta foi a nossa primeira participação e a sua tradicional paradinha da viatura virtual da Gabriela FM vai reabastecer de notícias do setor policial. Logo mais retornaremos aqui no JMD com muitas informações de todos os quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Suzy Luz e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. Você que retorna logo mais com a segunda participação aqui no Jornal do Meio Dia. Agora, 12:30, vamos ao intervalo, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, uma ótima tarde para você, bom apetite, agora 12:37. Marcos, estamos de volta, já podemos convocar os nossos ouvintes?
Já sim.
Bora lá então, liberada a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, já está liberada a participação do ouvinte. Você faz uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. 98829-1029 é o nosso WhatsApp. A Cauana, pode entrar aqui. Você vai gravar? Quer gravar aí do radinho ou quer gravar aqui a gente lindamente aparecendo na tela? Vem para cá, menina.
Ela disse que vai gravar de lá.
Não, ela tem gravado aqui. Grava aqui de dentro, vem. Não tem problema não. Você tá de preto? Preto deixa você super elegante. Ah, sim, que relentagem, viu, menina? Pronto, caiu uma areia no celular dela. Pronto, deixa eu mandar os parabéns aqui, desejar vida longa, próspera e feliz pra você que tá dando gira em torno do sol hoje. E entre as pessoas que estão dando gira em torno do sol hoje, deixa a gente parabenizar o Jacaré. O Jacaré é o nosso ouvinte lá do Nelson Costa, tá sempre acompanhando a programação da Rádio Gabriela FM, sempre ouvindo o Jornal do Meio Dia. A Cauana pediu aqui, ó, manda os parabéns aí pro nosso ouvinte, o Jacaré do Nelson Costa. Então tá aí, Jacaré, um abraço pra você de toda a equipe aqui da Rádio Gabriela FM. Vida longa, próspera e feliz pro Jacaré, não é isso, Marcos?
É, oh, com certeza, muitos anos de vida e sucesso pra ele aí. Alusão também pra quem tá acompanhando pela fanpage, o João Esteves, mandando aquele boa tarde.
Um abraço, João.
A Monique, também Pereira, tá na sintonia, a Joelma Rosa e a Graciele Ribeiro.
Pronto. O Bed pediu um alô aí pra alguém, eu não ouvi não, mas você...
É, a gente vai mandar já aí. Já. E também a nossa ouvinte Albinha pede para a gente mandar um feliz aniversário para a tia dela, Rita. Está lá, tá no Nelson Costa, em Ilhéus, completando mais uma primavera.
Rita do Nelson Costa, tia da Albinha, vida longa, próspera e feliz para você também, viu, Rita? Hoje, dia 2 de agosto, são os leoninos de plantão. Hoje que estão dando esse giro em torno do sol. Tudo de bom sempre para vocês.
A Maria Selma, que mora em Ilhéus, está também na sintonia. A gente manda um alô para ela.
Pronto, um abraço para ela. Obrigada, viu, pela sintonia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Teomar, lá do Cine Santa Clara. O Teomar diz que sempre acompanha aqui a programação, sempre acompanha o Jornal do Meio Dia. Encontrei o Teomar nesse final de semana. Isso. Tive o prazer de ir lá no Cinema Santa Clara assistir um filmaço, Marcos. Eu até te convido para assistir também. Vale lembrar que o ingresso pra gente é de graça, né?
Isso.
E tem sorteio aí pros ouvintes da Gabriela FM de ingressos pro cinema. É só ficar ligado, tanto no Ligou, Pediu, Tocou, quanto no Conexão, tá, gente? E eu assisti o filme Elvis Presley. É um filme de quase 3 horas de duração, muito bacana, que conta a história do astro do rock, né, o Elvis Presley, com muitas, muitas facetas, muitas nuances diferentes. Conta um pouco da história e da trajetória, da origem musical do Elvis Presley. Então vale a pena você assistir. Tá em cartaz no Cine Santa Clara. Eu já assisti. Um abraço pro Teomar, pra toda a equipe do Cinema Santa Clara em Ilhéus. E o filme Elvis Presley em cartaz no Cinema Santa Clara, sessão às 20h15, tá? Às 20h15 tem o filme aí, Elvis Presley, pra você assistir.
Lá na sala 2.
Isso mesmo, Marcão.
Abraço a Teomar, gente boa ali, gente fina, viu? Mandar um abração também para Maurício Fogos, ele está em Serra Grande, é aniversário de Guildo Táxi, ele lembra, e a gente manda um alô aí para Guildo Táxi.
Parabéns, Guil, obrigada por essa carona top que você sempre dá aqui para a programação da Gabriela FM, viu? Guildo Taxista, um abraço para você fazendo aniversário hoje, tudo de bom, vida longa, próspera e feliz. Enquanto isso, você pode enviar sua mensagem pra gente, fazendo denúncia, reclamação, até mesmo sugestão. Use esse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. Pode mandar também sua mensagem de áudio pra gente. Áudio de até 30 segundos. A Cauana vai ali ouvir o seu áudio e vai repassar para que a gente possa divulgar aqui no ar. 98829-1029. Hoje eu falei do Conexão agora há pouco e eu falo de novo do programa Conexão 102,9. Começa às 3 da tarde de hoje. O Tony Café apresenta. Hoje, terça-feira, tem a Terça da Eva. Deixa um abraço para ela, para Eva, Evani. E agosto, né, já entra o Terça da Eva com o tema Combate à Violência contra a Mulher. Hoje tem uma convidada para lá de especial, é a Claudiane. A Claudiane é a preta trancista, muito conhecida, muito famosa aqui em Ilhéus por fazer as tranças, né, que envolvem a cabeça da galera. Um abraço para você, viu, Claudiane? Vai ser um prazer incrível receber você aqui na Rádio Gabriela FM. O Tony Café e a Eva vão apresentar hoje para você o Terça da Eva no Conexão a partir das 3 da tarde. E a Eva vai falar sobre um evento bem bacana que a Rádio Gabriela FM está fazendo junto com o Sebrae, tá? Um evento para as mulheres empreendedoras, é um workshop super especial, então fica ligado, ligada, ou melhor, fica ligada, né? Porque são vagas para as mulheres empreendedoras para participarem desse workshop. Então, às 3 da tarde, a Eva, na Terça da Eva, vai trazer mais detalhes sobre isso. Beijo para todos aí envolvidos na Terça da Eva, tanto a Eva quanto a Claudiane, que vai estar na edição de hoje, Marcos.
Isso, lembrando que amanhã no site gabrielafm.com.br você já encontra esse podcast do Terça da Eva também.
Pronto, você é super ágil.
É. Olha, boa tarde, Suzy, Marcos. Hoje em Vila Juerana está em festa aniversário do nosso sócio do Baba Amigos de Juerana, Ninho, que está fazendo aniversário.
Parabéns,
e recebe os
Ninho.
Parabéns de amigos, família e todos os colegas do Baba. Um abraço, Ninho.
Tudo de bom, Ninho. Vida longa, próspera e feliz. E ao povo de Juerana, aí, um abraço para vocês. Obrigada pela sintonia. Bom, no noticiário estadual, daqui a pouquinho o Coutinho chega trazendo mais notícias do Departamento de Polícia. A gente fala que a Polícia Civil implantou a Central de Flagrantes Online aqui na Bahia, com o objetivo de aumentar a agilidade nos atendimentos de urgência na região metropolitana de Salvador e também no interior do estado da Bahia. A Polícia Civil está implantando a Central de Flagrantes Online, é a CenFlag Online. Essa implantação ela foi confirmada em uma edição do Diário Oficial do Estado na última sexta. Essa ferramenta passou por 3 meses de testes com mais de 150 atendimentos. Em uma sala equipada com computadores, webcams, microfones e caixas de som, delegados e escrivães realizam os procedimentos e termos circunstanciados de ocorrência por meio de uma videoconferência com a delegacia física. A CenFlag Online é acionado pela delegacia habilitada para a realização de flagrante à distância quando ocorrer uma apresentação de preso ou uma situação desse perfil, geralmente realizada por guarnições de unidades da Polícia Militar. Ela funciona em regime de escala extraordinária, durante a semana útil no período noturno e também nos finais de semana, em regime de plantão 24 horas. De acordo com o delegado responsável pelo projeto, Arthur Guimarães, essa dinâmica do atendimento vai ser feita nos seguintes processos. Após o registro do boletim de ocorrência, os investigadores da delegacia física informam a CenFlag Online sobre esse flagrante. Em uma videoconferência com a delegacia, as partes vão ser ouvidas de forma remota e o procedimento será então realizado. As informações são do portal de notícias G1.
Pois bem, agora 12:45, a gente segue com mais informações aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, por favor, não me identifique. Peço a vocês que solicitem as autoridades competentes para virem tirar um cavalo que apareceu morto na rua Vila Operária, esquina com a Vila Paulo Correia, que está um mau cheiro insuportável. Aqui tem pessoas que moram e acamadas, deficientes, uma senhora que ganhou criança. Isso é muito prejudicial à saúde, por favor. Alguém tem que retirar esse animal, pois pode prejudicar a saúde das pessoas. Desde já agradeço. Então tem esse cavalo morto lá na rua Vila Operária, esquina com a Vila Paulo Correia. Pessoal da prefeitura aí, por favor.
Fazer a remoção, né?
Isso. Olha, a CESAB pesquisa 74 casos suspeitos de varíola dos macacos na Bahia. Com 12 casos confirmados de monkeypox, doença mais conhecida como varíola dos macacos, a Bahia tem outras 74 ocorrências em investigação. Até ontem, de acordo com o boletim do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, foram registradas 118 notificações de pessoas que moram em Salvador e outros 38 municípios. As primeiras três confirmações do interior foram anunciadas no final de semana pela CESAB, sendo duas em Santo Antônio de Jesus e uma em Ilhéus. Em Salvador, são 9 casos comprovados em exames laboratoriais, com outras 29 ocorrências em análise. A primeira confirmação na Bahia aconteceu no dia 13 de julho, em Salvador. A doença é uma zoonose viral assemelhada à varíola humana, que foi erradicada em 1980. Os principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, nas costas e músculos, inchaço no pescoço, cansaço exagerado e as erupções na pele. De acordo com a CESAB, um plano estadual de contingências para enfrentamento da monkeypox está em elaboração, com o envolvimento das áreas de vigilância em saúde, atenção primária e atenção especializada hospitalar. Informações do site à tarde, então muito cuidado, porque o que a gente vê é só aumentar o número de casos, Suzy.
Pois é, Marcos, meio dia 47. Bom, está aberto o novo concurso para professor e coordenador pedagógico aqui na Bahia. Saiu o edital do concurso da Secretaria de Educação da Bahia, gente. E o concurso vai ofertar 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos. O candidato que for aprovado vai receber uma remuneração inicial de até R$ 5.187,88. As inscrições vão ficar abertas exclusivamente via internet no período de 3 a 30 de agosto de 2022. O pagamento da taxa é o valor de R$ 140,00 e deve ser efetuado até o dia 30 de agosto. As provas objetivas e discursivas estão previstas para acontecerem em novembro, então está aberto novo concurso para professor e coordenador pedagógico aqui na Bahia. Meio-dia 48, vamos convocar Coutinho Neto mais uma vez, mais uma participação dele, trazendo informações aí, notícias do Departamento de Polícia. Coutinho, é com você.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que permanece sintonizado aqui na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia. É verdade, sim. Sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias do setor policial e você agora já está embarcando comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, município de Guaratinga, extremo sul baiano. Lá em Guaratinga, aconteceu uma colisão frontal. Com duas motos, resultando na morte de um dos condutores. Fato este, na zona rural daquele município. O trabalhador rural Edno Rosa Nascimento Filho, 40 anos, não resistiu ao impacto que ocorreu na estrada de São João do Sul e foi a óbito no local do acidente. Já o condutor da outra moto, também identificado como José de Souza Carvalho, 55 anos de idade, que também é trabalhador rural, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis, porém, não temos informação sobre o seu boletim médico atual e também o seu eventual estado de saúde. Município de Jaguaquara, Vale do Jequiriçá, Patrick Silva dos Santos, 28 anos de idade, ele foi morto a tiros em uma via pública do entroncamento de Jaguaquara. Moradores acionaram a polícia militar após ouvir os estampidos, tendo os militares constatado a veracidade do fato. Os autores fugiram tomando rumo ignorado e também uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié esteve no local e fez a remoção do cadáver. O caso será apurado pela Delegacia Territorial do município de Jaguaquara. Norte da Bahia, uma jovem identificada como Chayane Ferreira, de apenas 22 anos de idade, ela foi assassinada no município de Juazeiro, localizado no extremo norte da Bahia. De acordo com informações preliminares, o corpo dela foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira, em um lixão, na localidade conhecida como Morrão. Chayane foi atingida por disparos de arma de fogo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro e o crime está sendo investigado. mas até o momento não há informações sobre a autoria e a motivação deste crime bárbaro. Por falar ainda na cidade de Juazeiro, outro crime violento aconteceu naquele município. Sidney Medrado, ele estava desaparecido desde o último sábado e foi encontrado morto no lixão da cidade, com marcas de disparos de arma de fogo no último domingo à tarde. O veículo que Sidney dirigia foi encontrado no bairro Nova Esperança com o pneu rasgado, portas abertas e já sem um aparelho de som. Suspeitos do crime ainda não foram identificados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando este crime. Inclusive, o Sidney, ele era motorista de aplicativo lá em Juazeiro e Petrolina, o que culminou ontem, segunda-feira, com um protesto dos motoristas de aplicativo de Juazeiro e Petrolina, que foi realizado pedindo mais segurança nas duas grandes cidades, uma em Pernambuco e a outra no norte da Bahia. De acordo com informações, olha que absurdo, alguns bairros de Juazeiro já sofrem restrições por parte dos motoristas, ou seja, o aplicativo não pode circular em alguns bairros lá de Juazeiro e por isso mesmo eles pedem socorro à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Norte do estado, agora vamos pegar sua viatura virtual da Gabriela FM e vamos até o outro lado, até o oeste da Bahia, onde um homem de 45 anos de idade, ele morreu após ser atingido por uma moto aquática, ou seja, um jet ski, no final da tarde do último domingo, no Rio Grande, que fica na cidade de Barreiras. Segundo testemunhas, a vítima brincava em uma boia no momento em que foi atropelada. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde em um local de difícil acesso. O corpo da vítima, identificada como Ronildo Pereira Gomes, foi retirado do local por bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Marcos Souza Madureira, ele que estava conduzindo a moto aquática. Ele é procurado pela polícia. Ainda não há informações se este piloto tinha habilitação para pilotar a moto aquática. O caso é investigado pela Marinha do Brasil e também pela Polícia Civil. Ronildo Gomes era casado e deixou 2 filhos. Portanto, aí, Suzy, Marcos e você do JMD, retornaremos amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia com a sua viatura virtual da Gabriela FM repleta de informações do setor policial. Mas você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas suas informações no Departamento de Polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, faltando 6 minutos para 1 da tarde. Bom apetite para você. Marcos traz mais informações para a gente.
Pois é, Suzy. Vamos falar agora sobre as notícias nacionais aqui ou depois?
Pode trazer.
Vamos falar de Feliz Santana.
Sim.
Que a Polícia Federal investiga supostos golpes em nome de membros do MPT. A Polícia Federal investigará tentativa de golpe em Feira de Santana com o uso do nome do Ministério Público do Trabalho, MPT. Na última sexta-feira, chegou ao conhecimento da instituição informações de vítimas que relataram pedidos de dinheiro por contatos que se passavam por procuradores do trabalho e servidores do órgão. As vítimas queriam informações sobre os fatos. Todo o material foi reunido e encaminhado por meio de ofício à Polícia Federal com solicitação de apuração do golpe. Não há, até o momento, registro de que alguém tenha repassado qualquer valor aos golpistas, mas o caso segue sendo investigado, Suzy.
Pois é, Marcos, complicado, hein? Agora, meio-dia e 55, no Noticiário Nacional, o Banco do Brasil está lançando uma campanha de combate à violência contra a mulher. O Banco do Brasil aderiu ontem à campanha Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um mês de combate à violência contra a mulher. E o objetivo é disponibilizar a rede do Banco do Brasil e de seus funcionários para que possam identificar situações em que mulheres se encontrem em risco. Segundo o presidente do banco, Fausto Ribeiro, o banco treinou mais de 30 mil funcionários no último ano para que eles estejam preparados a agir em situações que detectarem uma mulher vítima de violência. De acordo com o Ribeiro, o Banco do Brasil tem outras estratégias voltadas para o público feminino, como o Bebê para Elas, que são carretas com serviços que auxiliam as mulheres que querem empreender. São três grandes eixos desse programa: soluções financeiras para o tipo de negócio desejado, educação empreendedora e ações relacionadas ao bem-estar e à saúde. Então tá aí essa contrapartida do Banco do Brasil para com a sociedade, né? Em especial para com nós mulheres. Lembrando que os bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil, devem ter compromisso social, é claro, e o Banco do Brasil, na verdade, é considerado uma empresa pública, né, de economia mista, ou seja, o governo possui a maioria das suas ações e, portanto, ele deve contribuir com o crescimento econômico, industrial, comercial e social aqui do país. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Marcos?
Faltando 4 para 1 da tarde, olha, quem tem sequela da Covid ganha benefícios do INSS e pode até se aposentar. Os trabalhadores que pegaram Covid-19 e ficaram com sequelas, temporárias ou permanentes, têm direito a benefícios previdenciários pagos pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. As regras valem para todos os segurados que contribuem para a Previdência Social, independentemente do número de pagamentos mensais já feitos. Há 4 benefícios possíveis, a depender do caso de cada trabalhador: auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte. O processo de solicitação de qualquer um desses auxílios pode ser feito pelo celular, pela internet ou por telefone. Aplicativo e site Meu INSS também, você pode fazer essas solicitações aí. Caso a solicitação seja feita por telefone, basta ligar para o número 135, seguir as instruções e escolher o tipo de solicitação que pretende fazer. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Dependendo do horário, é provável que o atendimento seja mais demorado, Suzy.
Pois é, Marcos. Bom, a gente está finalizando a edição de hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, do Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Mais notícias no programa Tropa de Elite, amanhã, às 6 horas da manhã. Perdão, Marcos, esqueci de você. Hoje, ainda, né, nas edições do programa Gabriela News também, com Marcos Bezerra, às 3 da tarde, às 5 da tarde, você fica bem informado. E amanhã, às 6 da manhã, tem o programa Tropa de Elite com Marinho Santos e Robertinho Scarpito. O Jornal do Meio Dia teve um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, Marcos. Bom descanso.
Para você também, Suzy Luiz. Grande abraço. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, já já tem Pagode Brasil com Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.